Ana Beatriz, quais os aspectos que você enfatizou no seu ensaio A Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Construção do Cânone Literário do Império do Brasil?
Quando eu propus um projeto para a Fundação Casa de Rui Barbosa, né, na área de história social da cultura, história da cultura, né, eu pensei em trabalhar sobre a revista do IHGB por algumas razões. Primeiro, porque eu percebi que existem vários trabalhos de pesquisa muito bons, né, de muita qualidade teórica, e que falam de aspectos de textos que tem dentro da revista, de temas tratados pela revista, o índio na revista do IHGB, né, a geografia do Brasil no século XIX dentro da revista do IHGB, né, um projeto de Brasil dentro da revista do IHGB. Não havia, neste momento, né, um trabalho sobre a revista do IHGB. Então, quer dizer, o que motivou, né, a organização dessa revista, de onde surgiu essa ideia de ter uma revista para o Instituto e tal. E como eu tinha já feito no meu doutorado, eu tinha dedicado uma parte da minha pesquisa de doutorado à revista Niterói. Então eu cheguei na fundação, conversei com professores da área de história, né, e demonstrei esse interesse de trabalhar com alguma coisa relativa à revista Niterói. E pensei na revista do IHGB, né? E o professor Manolo Florentino, quando eu sentei para conversar com ele, ele ficou assim encantado. Ele falou: olha, vamos fazer, porque isso é extremamente importante, né? É uma das revistas mais importantes, sobretudo para esse período do Império. E é, junto com uma outra publicação do México, a revista mais antiga do Ocidente publicada ininterruptamente até hoje. Então, assim, é um objeto literário, né? É um documento histórico também, imenso, porque começa lá nos primórdios do século XIX e vem até os dias atuais.
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá.
Então eu fiz um recorte, não tratei da revista toda, evidentemente, mesmo porque existe um momento em que tem uma mudança de projeto, e essa mudança é determinada por questões da política imperial. Existe um momento na década de 50 do século XIX que existe uma mudança de perspectiva. Então eu delimitei até os anos 50 do século XIX o foco de interesse. Destaquei nesse meu artigo, né, que é o resultado da minha pesquisa, realizada em um ano de pesquisa de pós-doutorado lá, quem são os, digamos assim, os personagens mais importantes que vão capitanear esse projeto da revista, quais são os textos que são valorizados por esta publicação, E a gente percebe certos traços importantes, né? Em quem é que está escrevendo para essa revista, sobre que temas. Existe um projeto todo de construção de uma ideia de Brasil aí.
Pelas rosas, pelos lírios, pelas abelhas, sim, pelas notas mais chorosas do canto do sabiá, pelo cálice de angústias da flor do maracujá, pelo jasmim, pelo goivo, pelo agreste manacá, pelas gotas de sereno nas folhas do gravatá, pela coroa de espinhos da flor do maracujá, pelas tranças da mãe d'água que junto da fonte está, pelos colibris que brincam nas alvas plumas do ubá, pelos cravos desenhados na flor do maracujá, pelas azuis borboletas que descem do Panamá, pelos tesouros ocultos nas minas do Sincorá, pelas chagas rocheadas da flor do maracujá, pelo mar, pelo deserto, pelas montanhas, sinhá, pelas florestas imensas que falam de Jeová, pela lança ensanguentada da flor do maracujá, por tudo que o céu revela, por tudo que a terra dá, eu te juro que minha alma de tua alma escrava está. Guarda contigo este emblema da flor do maracujá. Não se enojem teus ouvidos de tantas rimas em A. Mas ouve meus juramentos, meus cantos ouve, sinhá. Te peço pelos mistérios da flor do maracujá.
Ana Beatriz, quais as propostas que nortearam a revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e de que maneira ela atuava no sentido de estabelecer um cânone literário para o Império do Brasil?
Então, quando a gente vai observar de mais de perto quem é que estava nessa revista, quem que faz parte dessa revista, quem que organiza, a gente percebe que são, a quase totalidade, são políticos ou pessoas ligadas ao alto escalão do Império. Ou são militares, ou são políticos do primeiro escalão do Império, ou são religiosos importantes, né, naquele momento, e que vão atuar também nessa área de definição de um cânone, ou seja, de um conjunto de obras válidas para a definição de uma cultura brasileira. Faço, inclusive, no artigo uma lista de quem são esses autores citados, quem são as pessoas que escrevem os artigos. E essa é uma característica, né, Marcelo, que a gente percebe que predomina até o século XX. É uma tônica, né, da cultura brasileira. Se no Renascimento a gente precisava dos mecenas para financiar os projetos artísticos, no Brasil o Estado sempre foi um grande mecenas, né? A gente pensa em outros escritores até do século XX. Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto era diplomata, Guimarães Rosa também, né, representou o Brasil na diplomacia. E os rapazes da revista Niterói, sobre a qual eu trabalhei no doutorado na Sorbonne, eles eram os três: Domingos José Gonçalves de Magalhães, Manuel de Araújo Porto Alegre e Francisco Torres Homem. Eles eram diplomatas. Então, assim, como garantir a minha produção intelectual? Então eu vou aproveitar desse mecenas que é o Estado. Três são diplomatas. O Manuel de Araújo Porto Alegre, além de escrever, ele é pintor, né, um discípulo de Debré. E o Manuel de Araújo Porto Alegre é um grande protegido do Pedro II. É assim meio lugar comum falar que ele é um poeta frágil, né? De fato, não é um poeta de grande alcance, né? Sua produção não é uma produção de alta qualidade, mas, como destaca o Antônio Cândido na formação da literatura brasileira, o mérito desses personagens era de definir o que a gente chama de romantismo programático, quer dizer, existia um programa para as letras brasileiras nesse momento. Então, a gente vê que, se a gente perde um pouco pelo lado estético, mas a gente ganha por esse lado da historiografia, né, e da definição de grandes caminhos que as letras do Brasil vão tomar nesse começo do século XIX. Então existe uma relação, e esses escritores, né, eles estão no Instituto Histórico Geográfico participando dos artigos e das publicações da revista. Então Macedo, Gonçalves Dias, Magalhães, esse pessoal todo circula ali dentro do IHGB. Então a gente percebe, né, lembrando um pouco o Nicolau Sevcenko, né, que existe uma missão assim, na literatura, né, literatura como missão. Existe um vínculo muito forte, muito importante entre o Estado e as letras.